Esta é uma leitura do livro O Cristianismo como Fato Místico e Os Mistérios da Antiguidade, por Rudolf Steiner, tradução de Rudolf Lanz e Jacira Cardoso. E esta é a terceira edição da Editora Antroposófica de 2018, e este é o segundo capítulo. Os mistérios e sua sabedoria. Como que encoberta por um véu misterioso. Assim, se nos apresenta a maneira como, nas antigas civilizações, eram satisfeitas as aspirações espirituais dos que ansiavam por uma vida religiosa mais intensa e por conhecimentos mais profundos do que aqueles oferecidos pelas religiões populares. Ao procurar saber como essas necessidades eram satisfeitas, nós somos conduzidos à penumbra de cultos enigmáticos. Toda pessoa que encontra essa satisfação se subtrai, durante algum tempo, à nossa observação. Nós vemos como, inicialmente, as religiões populares não lhe podem oferecer o que seu coração procura. Ela reconhece a existência dos deuses, mas sabe que os grandes enigmas da existência não se resolvem pelas ideias habituais a respeito desses deuses. Ela busca, numa sabedoria zelosamente guardada por uma comunidade de sacerdotes, onde procura refúgio para sua alma plena de anseio. Se os sábios a julgarem suficientemente madura, irão conduzi-la gradualmente a conhecimentos superiores, por caminhos ocultos a qualquer observação exterior. O que lhe acontece então? Oculta-se aos não iniciados. Por algum tempo, ela parece inteiramente arrebatada do mundo terreno e como que inserida em outro, misterioso. Quando reaparece à luz do dia, temos diante de nós uma pessoa completamente transformada. Incapaz de encontrar palavras de suficiente categoria para exprimir quão significativa foi a experiência vivida. Parece-lhe ter transposto, por assim dizer, o umbral da morte e renascido para uma vida nova e superior. E isso não apenas metaforicamente, mas na acepção mais real. Para ela, está claro que não pode entender corretamente suas palavras quem não viveu experiência idêntica. Assim acontecia às pessoas iniciadas nos mistérios, isto é, no misterioso conteúdo sapiencial que, subtraído ao povo, podia trazer luz sobre as perguntas mais elevadas. Ao lado da religião popular, havia essa religião oculta dos eleitos, cujos primórdios se perdem para o olhar histórico, na penumbra da origem dos povos. Até onde é possível pesquisar a tal respeito, isso é encontrável em todos os povos antigos, cujos sábios falavam nesses mistérios com o maior respeito. O que se ocultava neles? O que revelavam eles a quem era iniciado ali? O caráter enigmático de sua manifestação fica realçado ao se constatar que os mistérios eram, ao mesmo tempo, considerados pelos antigos como algo perigoso. O caminho que levava aos mistérios da vida passava por um mundo de horrores, infeliz daquele que quisesse alcançá-los indignamente. Não havia crime maior do que a traição dos segredos revelando-os a pessoas não iniciadas. O traidor era condenado à morte e ao confisco de seus bens. Consta que o poeta Ésquilo foi acusado de ter levado ao palco algo do conteúdo dos mistérios, só conseguindo salvar-se da morte por ter se refugiado no altar de Dionísio e ter provado judicialmente que nem era um iniciado. O que os antigos dizem dos mistérios é significativo, embora sujeito a várias interpretações. O iniciado estava convencido de estar cometendo um pecado ao revelar o que sabia. Da mesma forma, escutá-lo constituía um pecado para o não iniciado. Plutarco fala do pavor dos neófitos, comparando seu estado aos preparativos para a morte. A iniciação devia ser precedida por um regime especial, destinado a submeter a sensualidade ao domínio do espírito por meio de jejuns, isolamento, mortificações e certos exercícios anímicos. As coisas apreciadas pelo homem na vida comum deviam perder todo o valor. Uma reviravolta tinha de ocorrer em toda a sua vida das sensações e sentimentos. Não pode pairar dúvida sobre o sentido de tais exercícios e provas. A sabedoria oferecida ao neófito só podia agir sobre sua alma depois de ele ter transformado radicalmente seu mundo emocional inferior. Ele era admitido no espírito vivo. A ele se abria a visão de um mundo superior, com o qual era impossível entrar em relação sem os exercícios e provas preliminares. O que importava era justamente essa relação. Quem quer pensar corretamente sobre essas coisas precisa ter experiências a respeito dos fatos íntimos da vida cognitiva. Deve perceber que existem duas relações bem divergentes com o que o conhecimento superior oferece. O mundo real do homem é inicialmente aquele que o rodeia e cujos processos ele apalpa, ouve e enxerga. Ele os chama de reais por percebê-los com seus sentidos e reflete sobre eles para inteirar-se de suas relações. Por outro lado, aquilo que surge em sua alma não possui, para ele, o mesmo grau de realidade. Trata-se de simples pensamentos e ideias. Neles, ele vê, no máximo, imagens da realidade sensorial. Elas próprias não possuem realidade alguma, por serem impalpáveis, inaudíveis e invisíveis. Existe uma outra relação com o mundo, quase incompreensível para quem se apega ao tipo de realidade recém-descrito. Ela advém para certas pessoas em determinado momento de sua vida, causando uma reviravolta em toda a sua relação com o mundo. Elas passam a considerar verdadeiramente reais as formas que emergem na vida espiritual de sua alma e atribuem apenas uma realidade de tipo inferior ao que seus sentidos ouvem, apalpam e enxergam. Sabem não poder provar o que afirmam, sendo apenas capazes de relatar a respeito de suas novas experiências. E sabem que, perante os outros, estão na mesma situação de alguém que descreve as percepções de seus olhos a um cego nato. Decidem relatar suas vivências interiores confiando no fato de existirem ao seu redor outras pessoas que, embora tendo ainda os olhos espirituais fechados, possam chegar, pela força do conteúdo transmitido, a um entendimento pensante, pois elas têm fé na humanidade e querem ser descerradoras, perdão, e querem ser descerradoras de olhos espirituais. Elas só podem oferecer os frutos que seu próprio espírito colheu. Para outra pessoa conseguir vê-los, tudo dependerá de sua compreensão relativa ao que um olho espiritual enxerga. Aqui temos uma nota de rodapé. Foi dito acima que aqueles cujos olhos espirituais foram abertos podem enxergar no âmbito do mundo espiritual. Não é lícito concluir dessa observação que só pode opinar ajuizadamente sobre os resultados obtidos pelo iniciado quem possui pessoalmente essa visão espiritual. Esta só pertence à atividade da pesquisa, mas quando o resultado desta é comunicado, pode entendê-lo qualquer pessoa que dê livre curso ao seu raciocínio e ao seu imparcial senso de verdade. Tal pessoa pode, inclusive, aplicar esses resultados à vida e tirar proveito deles, mesmo sem ainda possuir a visão espiritual. Fim da nota de rodapé. Existe no ser humano algo que, de início, impede-o de ver com olhos espirituais. A princípio, não é esse o seu mistério. Ele é o que é de acordo com seus sentidos, e seu intelecto serve apenas para interpretá-los e julgá-los. Esses sentidos mal desempenhariam suas tarefas se não insistissem na fidelidade e infalibilidade de suas informações. Bem defeituoso seria o olho que, de seu ponto de vista, não sustentasse a realidade incondicional de suas percepções visuais. O olho tem razão por si, e também não perde sua razão mediante o olho espiritual. Só que este permite contemplar os objetos do olho sensorial sob uma luz superior, sem que nada seja negado daquilo que o olho sensorial enxergou. Porém, do que foi visto, irradia um brilho novo, não percebido antes. Sabe-se então que inicialmente se enxergou apenas uma realidade inferior. Continua-se vendo a mesma coisa, porém imersa em algo superior no espírito. Trata-se agora de também ter sensações e sentimentos diante do que se vê. Quem reage com sensações e sentimentos vivos apenas diante do sensorial, esse vê, no âmbito superior, uma fada morgana, uma mera criatura fantástica, pois seus sentimentos estão direcionados só para o mundo sensível. Ao querer captar as formas espirituais, ele tateia no vácuo, pois estas recuam diante dele. Não passam de meros pensamentos, que ele pensa, mas não vivencia. Para ele se trata de imagens mais irreais do que sonhos fugazes. Diante de sua realidade, elas se elevam como bolhas de espuma e desaparecem ante a solidez maciça da realidade transmitida por seus sentidos. Algo diferente ocorre com quem modificou suas sensações e seus sentimentos frente à realidade. Para ele, esta perdeu sua solidez absoluta, seu valor incondicional. Embora sem precisar perder sua agudeza, seus sentidos e sentimentos começam a duvidar de sua dominância incondicional, deixando espaço para algo mais. O mundo do espírito começa a vivificar esse espaço. Abre-se aqui uma possibilidade que pode ser assustadora: a de o homem perder suas sensações e sentimentos quanto à realidade imediata, sem que surja outra à sua frente. Ele pairaria como que no vácuo, parecendo estar inerte. Os antigos valores teriam passado, sem que lhe houvessem surgido novos. O mundo e o ser humano já não existiriam para ele. Longe de ser apenas uma possibilidade, essa situação se torna realidade para todo o indivíduo que busca conhecimentos superiores. Chegando a um ponto em que o espírito lhe revela que toda vida é morte. Então, ele já não está no mundo. Está abaixo dele, no submundo. Ele realiza a descida ao Hades. Quiçá não submerja. Que um novo mundo se abra diante dele. Ou ele naufragará, ou ressurgirá transfigurado. Neste último caso, terá diante de si um novo sol, uma nova terra. Do fogo espiritual terá renascido todo o universo. Assim descrevem os iniciados os efeitos dos mistérios. Menipo relata que viajou à Babilônia para ser levado pelos adeptos de Zoroastro ao Hades e depois voltar à Terra. Diz ele que no decurso de suas peregrinações atravessou a nado a grande água, que cruzou o fogo e o gelo, que os neófitos eram amedrontados por uma espada desembainhada, enquanto, abre aspas, jorrava sangue, fecha aspas. Tais palavras são inteligíveis a quem conhece a passagem do conhecimento inferior para o superior, experimentando a dissolução de tudo, o que é material e sensorial, e perdendo todo e qualquer apoio. O que antes ele havia vivenciado como vivo foi morto. O espírito atravessou a vida sensorial como uma espada transpassa um corpo vivo. Viu-se escorrer o sangue da sensorialidade. Porém, uma nova vida surgiu. Ocorreu a subida de volta ao sul, de volta do submundo, do qual fala o retor Aristides. Dois pontos. Eu tinha a impressão de tocar Deus, de sentir sua proximidade, e estava entre o sono e a vigília. Meu espírito estava completamente leve, de modo que não consegue exprimir ou compreender isto quem não seja iniciado. Essa nova existência não está subordinada às leis da vida inferior. O nascimento e o perecimento não a afetam. Pode-se falar muito no eterno, mas quem não o entender, como o entenderam os que voltavam do Hades, emitirá apenas palavrório. Os iniciados têm uma nova visão da vida e da morte, julgando-se só então autorizados a falar da imortalidade. Sabem que não a entende quem fala sobre ela sem conhecê-la pela iniciação, pois a atribui a algo sujeito às leis do nascimento e da morte. Os neófitos não almejam apenas obter a convicção da eternidade no cerne vital. Segundo a concepção dos mistérios, tal convicção não possuiria valor algum, pois, segundo a mesma, o eterno nem existiria vivamente no não iniciado. Ao falar de algo eterno, ele estaria falando do nada. O que os neófitos buscam é muito mais esse eterno propriamente dito. Primeiramente, eles devem despertá-lo em si mesmos e só então falar a seu respeito. Por isso, tem plena realidade para aqueles a dura palavra de Platão, segundo a qual afundam no lodo os que não são iniciados, só ingressando na eternidade quem passou por uma vida mística. Aqui tem uma nota de rodapé. O afundar no lodo de que fala Platão deve também ser interpretado no mesmo sentido da nota precedente. Fim da nota de rodapé. Assim, apenas nesse sentido é possível compreender as seguintes palavras de um fragmento de Sófocles: Bem-aventurados aqueles que, no meio das sombras, são iniciados. Só eles vivem ali. Para os demais, estão destinados apenas sofrimentos e dissabores. Ora, acaso não se descrevem perigos quando se alude aos mistérios? Acaso conduzir alguém ao umbral do mundo inferior não significa roubar-lhe a felicidade e até algo do supremo valor da existência? Imensa é a responsabilidade de quem assim procede. Mesmo assim, será que temos o direito de fugir a essa responsabilidade? Tais eram as perguntas que o iniciado devia fazer a si próprio. Ele era da opinião de que a crença popular estava para o seu saber, tal qual as trevas para a luz. Porém, nessas trevas reside uma felicidade ingênua na qual, segundo a opinião dos iniciados, não se deveria interferir injuriosamente. Ora, o que teria acontecido se o iniciado tivesse traído seu segredo? Ele teria dito palavras, nada mais do que palavras, pois em parte alguma teriam existido as sensações e os sentimentos capazes de extrair o espírito de tais palavras. Para isso eram essenciais os preparativos, os exercícios e provas. Para a reviravolta na vida sensorial, sem o que se lançaria o ouvinte apenas ao nada, ao vácuo. A felicidade lhe teria sido tirada em troca de nada. Aliás, nem isso poderia ter feito, se poderia ter feito, pois com meras palavras não se poderia ter modificado sua vida das sensações. Ele só teria podido sentir, vivenciar realidade nos objetos de seus sentidos. Não se teria dado a ele nada além de um terrível e arrasador pressentimento, o que deveria ter sido considerado um crime. Nota de rodapé aqui. O que dissemos sobre a impossibilidade de comunicar as doutrinas dos mistérios liga-se ao fato de que estas não podiam ser comunicadas ao não iniciado na forma como o iniciado as vivenciava. Contudo, na forma em que podiam ser compreendidas pelo não iniciada, elas sempre foram transmitidas. Os mitos, por exemplo, eram uma antiga forma de comunicar o conteúdo dos mistérios da maneira acessível a todos. Na época atual, isso não pode mais ter plena validade para a aquisição do conhecimento espiritual. Este pode ser entendido conceitualmente, porque a humanidade moderna possui uma capacidade conceitual inexistente na humanidade antiga. Hoje em dia, pode haver pessoas capazes de conhecer o mundo espiritual por experiência própria. E, por outro lado, as que conseguem compreender essa experiência conceitualmente. Esta faculdade de conceituação faltava à humanidade mais antiga. A antiga sabedoria dos mistérios se assemelha a uma planta de estufa que necessita de reclusão para seu desenvolvimento. Transportá-la para o âmbito das opiniões corriqueiras significaria colocá-la numa atmosfera em que ela não pode medrar. Ela não resiste ao julgamento cáustico do moderno cientificismo e da moderna lógica. Por isso, renunciemos por algum tempo a toda a educação trazida pelo microscópio, pelo telescópio e pela mentalidade científica. Limpemos nossas mãos desajeitadas após tantas experiências e dissecações anatômicas para entrar no puro templo dos mistérios. Para isso, contudo, é necessária uma autêntica imparcialidade. Cabe ao adepto, em primeiro lugar, ter a disposição de ânimo adequada ao se avizinhar daquilo que ele experimenta como o mais sublime, isto é, como resposta aos enigmas da existência. Justamente em nossa época, considera-se como conhecimento apenas o que é cientificamente comprovado, tornando-se particularmente difícil admitir que se chegue a um consenso a respeito das grandes questões. Com isso, o conhecimento passaria a ser um assunto íntimo do indivíduo. Para o iniciado, no entanto, ele o é. Dar a alguém a solução dos enigmas universais, colocá-la na palma de sua mão, seria apenas, assim ele concluirá, um palavreado sem sentido, se o indivíduo não pudesse ir ao encontro dessa solução de maneira correta. Essa solução nada é. Volatiliza-se quando o sentimento não se inflama o necessário. Abre aspas. Imagina uma divindade surgindo à tua frente. Ela será ou nada ou tudo. Será nada se a enfrentares com a disposição de ânimo com que enfrentas as coisas cotidianas. Será tudo se estiveres preparado, afinado para enfrentá-la. O que ela for por si é algo que não te toca. O importante é se ela te deixará tal como és ou se fará de ti outro homem. Mas isso dependerá exclusivamente de ti. As forças mais íntimas de tua personalidade devem ter sido educadas e adestradas para que possas acender e liberar o que uma divindade te possibilita. Tudo depende de como acolheres o que te for ofertado. Fecha aspas. Plutarco descreveu essa educação e relatou a saudação dirigida pelo adepto à divindade, que lhe vem ao encontro. Dois pontos. Pois o Deus saúda, por assim dizer, todos os que se aproximam dele com as palavras, abre aspas, conhece-te a ti mesmo, fecha aspas. Saudação em nada inferior ao ordinário, entre aspas, salve. Nós, porém, respondendo com as palavras, entre aspas, tu és, dirigimo-lhe a saudação do ser, existir, como a saudação autêntica, primordial e pertencente exclusivamente à divindade. Pois aqui não participamos, a rigor, desse ser, existir. Toda criatura mortal, a meio caminho entre o nascer e o perecer, revela apenas uma aparência, uma fraca e incerta ilusão de si própria. Quando a razão se esforça por entendê-la, acontece o mesmo que com a água, demasiadamente comprimida, que coalha apenas pela compreensão e estraga tudo o que contém. Na realidade, quando a razão chega a uma concepção perfeitamente nítida de um ser sujeito a acidentes e transformações, desvia-se, ora até sua origem, ora até seu fim, sem poder captar algo de permanente ou de verdadeiramente, ou que verdadeiramente exista. Pois, conforme se expressa Heráclito, não se pode nadar duas vezes na mesma onda, nem captar um ser mortal duas vezes no mesmo estado. Pela vivência e pela rapidez do movimento, ele se destrói e se reintegra novamente, nasce e morre, vai e volta. Por isso, tudo o que devém, do verbo alemão werden, vir a ser. Portanto, por isso, tudo o que devém nunca alcança o verdadeiro ser. O surgimento nunca cessa ou repousa. A transformação já começa com o germe, plasmando um embrião, depois uma criança, um adolescente, um adulto, um velho e um ancião, destruindo os primeiros estados e idades por meio dos consecutivos. Nessas condições, seria absurdo termos medo de uma morte, pois já morremos e continuamos morrendo de tantas formas. Pois, segundo Heráclito, não é apenas verdade que a morte do fogo seja o nascimento do ar e que a morte do ar seja o nascimento da água. Podemos ver isso muito mais nitidamente no próprio homem, pois o adulto morre ao tornar-se ancião, o adolescente ao tornar-se homem, o menino ao adolescer e a criança ao transformar-se em menino. O ontem morre no hoje, assim como o hoje morrerá no amanhã. Nada se mantém ou é único, pois nós assumimos formas múltiplas pelo fato de a matéria se agitar em redor de um modelo, de uma forma comum. Se permanecêssemos sempre os mesmos, como poderíamos apreciar presentemente coisas diferentes das que apreciamos no passado? Amar e odiar, admirar e criticar coisas opostas? Como poderíamos emitir opiniões novas, sucumbir a novas paixões, se não assumíssemos aparência nova, formas novas, sentidos novos? Sem transformação não se pode alcançar um novo estado. E quem se transforma já não é o mesmo. Mas, não sendo o mesmo, ele deixa de existir, pois deixa para trás a existência antiga e se transforma justamente, partindo dela, para tornar-se outro. Desconhecendo o verdadeiro ser, existir, nós somos induzidos pela percepção sensorial a considerar como tal o que é apenas aparência. Fim da citação. Entre chaves, sobre o EI de Delfos, 17 e 18, fecha a chave. Plutarco caracteriza frequentemente a si mesmo como um iniciado. O que ele nos descreve aqui é uma condição de vida do discípulo dos mistérios. O homem alcança uma sabedoria pela qual o espírito constata, de imediato, o caráter ilusório da vida sensorial. O que os sentidos consideram como ser, como realidade, está como que imerso no fluxo do devir. E o que acontece com as outras coisas do mundo acontece também com o próprio homem. Diante de seu olho espiritual, ele próprio se esvanece. Sua totalidade se decompõe em fragmentos, em fenômenos passageiros, perdendo seu significado relevante. O nascimento e a morte ficam reduzidos a meros instantes no processo do nascimento e do perecimento, como tudo o que normalmente acontece. Na relação entre devir e perecer, não se pode encontrar o Supremo. Este só pode ser encontrado naquilo que é verdadeiramente permanente, que revê o passado e antevê o futuro. Alcançar esse grau de retrospecção e de previsão significa atingir um grau superior de conhecimento. É o espírito que se manifesta no e ao sensorial, nada possuindo em comum com o mundo sensível. O espírito não nasce nem morre, tal qual os fenômenos sensoriais. Quem vive apenas no mundo sensorial possui em si esse espírito como algo oculto. Quem vê claramente o caráter ilusório do mundo sensorial, possui-o como uma realidade patente. Quem alcança essa clara visão é porque desenvolveu em si um novo órgão. Algo lhe sucedeu, tal como sucede à planta que, depois de possuir apenas folhas verdes, faz desabrochar de si uma flor colorida. De certo, as forças que deram origem à flor já se achavam previamente na planta, mas só se tornaram realidade com esse surgimento floral. Do mesmo modo, o homem sensorial já contém ocultas as forças divino-espirituais, porém estas se revelam apenas no iniciado, pois é esta a transformação que nele se operou. Por sua evolução, ele acrescentou algo novo ao mundo já existente. O mundo sensorial fez dele um homem sensorial e o abandonou à própria sorte. Com isto, a natureza cumpriu sua tarefa. Ela esgotou suas possibilidades de usar as forças disponíveis no homem. Mas essas forças ainda não se acham propriamente esgotadas, pois jazem no homem natural como que encantadas à espera de seu desencantamento. Elas não podem redimir a si próprias, desvanecem-se no nada quando o homem não as desenvolve adiante, despertando para a verdadeira realidade o que repousa nele em estado latente. A natureza evolui do estado mais imperfeito para o perfeito, conduzindo desde o inanimado para numa ampla escala, os seres por todas as formas de vida até chegar ao homem sensorial. Este, em sua sensorialidade, ao abrir os olhos, percebe-se como um ser sensório real, um ser mutável. Contudo, percebe também em si as forças das quais nasceram essa sensorialidade. Essas forças não constituem o elemento mutável, pois foi delas que o mutável brotou. O homem as traz em si como um sinal de estar vivendo nele algo mais do que ele percebe sensorialmente. Ainda não existe o que pode nascer por meio delas. O homem sente reluzir nele algo que criou tudo, inclusive a ele próprio, e sente ser algo que lhe dará asas para uma criatividade superior. Esse algo está nele, estava antes de sua manifestação sensorial e estará depois dela. Foi por meio dele que o homem surgiu, mas agora este pode captá-lo e participar de seu trabalho criador. Tais sentimentos viviam no antigo iniciado após a iniciação. Ele sentia o eterno, o divino, de cuja atividade criadora seu agir deveria ser participante. Ele podia dizer a si próprio, abre aspas, eu descobri em mim um eu superior, mas esse eu transcende os limites de minha existência sensorial. Ele existia antes de meu nascimento e existirá após minha morte. Esse eu, tendo atuado e vindo a atuar por toda a eternidade, criou minha personalidade sensorial. Porém, ele me incorporou em si próprio. Ele cria em mim. Eu faço parte dele. O que agora produzo é superior ao sensorial. Minha personalidade é apenas um meio para essa força criadora, para esse elemento divino em mim. Foi dessa forma que o adepto experimentou sua própria divinização. Os iniciados denominavam como seu verdadeiro espírito a força que assim reluzia neles. Eles eram os resultados desse espírito e tinham a sensação de que um novo ser os havia adentrado, tomando posse de seus órgãos. Era um ser que intermediava entre eles, personalidades do mundo sensorial e a potência universal que em tudo impera, a divindade. Era esse seu verdadeiro espírito que o adepto procurava. Abre aspas. Tornei-me ser humano dentro da grande natureza. Fecha aspas. Assim dizia a si mesmo. Abre aspas. Mas essa natureza não completou sua criação. Sou eu próprio quem deve assumir completá-la. Contudo, não posso fazê-lo dentro do imperfeito reino da natureza, ao qual também pertence minha personalidade sensorial. Neste reino, tudo o que pode desenvolver-se está desenvolvido. Por isso eu devo sair dele, continuando a construir no reino dos espíritos, no mesmo ponto onde a natureza parou. Preciso criar para mim uma atmosfera vital que não se encontra na natureza exterior. Fecha aspas. Essa atmosfera vital foi preparada para os adeptos nos templos de mistérios. Ali eram despertadas as forças latentes neles. Ali, estas se transformavam em forças superiores, criadoras em naturezas espirituais. Essa transformação era um processo delicado, incapaz de suportar a densa atmosfera cotidiana. Contudo, uma vez determinada sua tarefa, fazia do homem um rochedo, fundamentado na eternidade e capaz de resistir a qualquer tempestade. Só que ele não devia acreditar poder relatar a outros, de maneira direta, o que vivenciara. Plutarco informa que nos mistérios, abre aspas, podem ser encontradas as maiores revelações e interpretações sobre a verdadeira essência dos demônios, fecha aspas. E em Cícero, lemos que nos mistérios, abre aspas, havendo uma interpretação correta e uma busca de seu sentido, aprende-se mais sobre a natureza das coisas do que sobre a dos deuses, fecha aspas, abre parênteses, Plutarco, sobre a decadência dos oráculos, Cícero, sobre a natureza dos deuses, fecha parênteses. De tais comunicações se deduz claramente que, para o adepto, havia revelações mais elevadas sobre a natureza das coisas do que aquelas oferecidas pela religião popular. Deduz-se até que os demônios, isto é, as entidades espirituais, bem como os próprios deuses, precisavam ser explicados. Remontava-se, portanto, a seres da natureza superior à dos demônios e deuses, e isto pertencia ao âmbito dos mistérios. O povo representava demônios e deuses em imagens cujos conteúdos eram inteiramente extraídos do mundo sensório real. Acaso não haveria de ter sérias dúvidas quanto à eternidade de tais deuses, quem enxergasse claramente a natureza do eterno? Como os Zeus da imaginação popular podia ser eterno se possuía as peculiaridades de um ser transitório? Para os iniciados, estava bem claro. O homem chega à sua representação mental dos deuses de modo diferente do que a representação mental de outras coisas. Um objeto do mundo exterior me obriga a fazer dele uma representação mental bem definida. Ao contrário disso, a formação de representações mentais de seres divinos é algo livre, quase arbitrária. Falta a compulsão do mundo exterior. A reflexão nos mostra que, com os deuses, nós representamos mentalmente algo para o qual não há controle exterior algum. Isto coloca o homem numa incerteza lógica. Ele passa a sentir a si próprio como criador de seus deuses e pergunta-se, abre aspas, como posso eu, em meu mundo de representações mentais, chegar a transcender a realidade física? Fecha aspas. O adepto precisava dedicar-se a tais pensamentos, já que tinha dúvidas perfeitamente justificadas. Entre aspas, basta ver. Assim lhe era lícito pensar. Abre aspas. Todas as representações de deuses não se parecem com seres do mundo material? O homem não os terá inventado juntando ou eliminando esta ou aquela qualidade do ser do mundo sensível? O homem primitivo que gosta de caçar imagina um céu onde se realizam as mais magníficas caçadas. E o grego povoa o Olimpo de personalidades divinas, cujos modelos se encontravam na bem conhecida realidade grega. Fecha aspas. O filósofo Xenófanes, entre parênteses, 575 a 480 antes de Cristo, fecha parênteses. Apontou esse fato com uma lógica rude. Nós sabemos que os filósofos gregos mais antigos estavam inteiramente imbuídos da sabedoria dos mistérios, o que é especialmente demonstrado a partir de Heráclito. Portanto, o seguinte trecho de Xenófanes deve ser considerado, sem sombra de dúvida, a convicção de um iniciado. Dois pontos. Pessoas que imaginam criar os deuses à sua imagem devem possuir seus sentidos, sua voz e seu corpo. Contudo, se os bois e os leões tivessem mãos para com elas trabalhar ou pintar como os homens, pintariam e moldariam as figuras dos deuses com corpos tais quais eles próprios possuem, cada qual a seu molde. Deuses cavalos para os cavalos. Deuses bois para os bois. Fim da citação. Certamente, tal opinião pode induzir o homem a duvidar de tudo o que seja divino, rejeitando as mitologias e admitindo como real apenas o que suas percepções sensoriais lhe impõem. Mas, por tal dúvida, o iniciado não passou. Pois sabia que quem duvidasse se assemelharia a uma planta que dissesse, abre aspas, minha flor colorida é inexistente e ilusória, pois eu estou limitada às minhas folhas verdes. O que eu acrescentasse às folhas não poderia passar de ilusão, fecha aspas. Mas tampouco o iniciado podia limitar-se aos deuses criados, aos deuses populares. Pudesse a planta raciocinar, chegaria à conclusão de que as forças que lhe criaram as folhas verdes destinam-se também a criar a flor colorida. E não cansaria de buscar por essas forças a fim de enxergá-las. Assim se relacionava o adepto com os deuses populares. Ele não os negava nem os declarava ilusórios, embora soubesse que eram criações humanas. As mesmas forças naturais, os mesmos elementos divinos que criam na natureza, criam também nele, engendrando-lhe representações mentais dos deuses. Ele quer que venha essa força criadora dos deuses. Ela não se assemelha aos deuses populares. É algo mais elevado, ao qual Xenófanes também alude. Dois pontos. Um deus é o maior entre deuses e entre os homens, não se assemelhando aos mortais, nem em corpo, nem em pensamentos. Fim da citação. Esse Deus também era o Deus dos mistérios. Podia ser chamado de Deus abscôndito, pois em lugar algum podia ser encontrado pelo homem meramente sensorial. Abre aspas. Dirige teu olhar para as coisas. Não encontrarás nada divino. Esforça teu intelecto. Poderás entender as leis que regem o nascer e o morrer das coisas, mas tua razão nada te indicará de divino. Impregna tua fantasia com sentimentos religiosos. Poderás conceber imagens de seres que considerarás divinos, mas tua razão as esfolhará, provando que são criações tuas e feitas com elementos do mundo material. Enquanto olhares para teu mundo ambiente como homem racional, terás de negar a existência de Deus, pois Deus não existe para teus sentidos e para tua razão. Intérprete de tuas percepções sensíveis. Deus está encantado no mundo. Tu necessitarás da própria força dele para encontrá-lo e deverás despertá-la em ti, Fecha aspas. Eis os ensinamentos recebidos por um antigo neófito. Principiava então, para ele, o grande drama cósmico ao qual ele se achava vivamente entrelaçado. Esse drama consistia em nada menos do que a redenção do Deus encantado. Onde está Deus? Essa era a pergunta que o neófito propunha à sua alma. Deus não está, mas a natureza está. É na natureza que ele deve ser encontrado. Foi nela que ele encontrou seu túmulo encantado. Era num sentido superior ao que o iniciado entendia as palavras, entre aspas, Deus é o amor. Pois Deus levou esse amor até ao extremo, sacrificando a si próprio num ato de amor infinito. Ele se derramou, se despedaçou na multiplicidade das coisas criadas. Estas vivem e ele não vive nelas. Nelas ele repousa. Ele vive no ser humano. E o ser humano pode experimentar em si a vida de Deus. Para fazê-la chegar ao conhecimento, ele terá de redimir esse conhecimento criativamente. Agora, o homem olha para dentro de si próprio. É como uma força criadora recôndita, ainda sem existência, que o divino atua em sua alma. Nessa alma existe um local em que o divino encantado pode reviver. A alma é a mãe que pode conceber o divino oriundo da natureza. Se a alma se deixar fecundar pela natureza, dará nascimento a um ser divino. É do enlace da alma com a natureza que ele nascerá. Não se trata mais de um divino oculto, e sim manifesto. Ele possui vida, uma vida perceptível que caminha entre os homens. É o espírito desencantado no homem, o rebento do divino encantado. O grandioso Deus, que foi, que é e que será, certamente ele não é, mas, em certo sentido, pode ser considerado como sua manifestação. O Pai permanece calmamente no recôndito. O Filho nasceu da própria alma do homem. O conhecimento místico constitui, portanto, um processo real na evolução cósmica. É o nascimento de um rebento divino. É um processo tão real quanto qualquer outro processo da natureza, só que num nível superior. Eis o grande mistério dos adeptos. O fato de ele próprio redimir criativamente seu rebento divino, mas preparando-se antes para reconhecer esse rebento criado por ele. Ao não iniciado, falta perceber o pai desse rebento, pois esse pai repousa no encantamento. O rebento parece ter nascido de parto virginal, pois a alma parece tê-lo parido infecundada. Todos os seus outros nascimentos foram concebidos pelo mundo sensível, onde se vê ou se adivinha o pai, dotado de vida sensorial. Apenas o rebento divino foi concebido pelo próprio Deus Pai, eterno e oculto. Fim do segundo capítulo.